Glória a Deus. Amém? Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui, dando continuidade ao culto que se iniciou ontem, que foi um culto assim de adoração, de louvor e honra ao Senhor, onde Deus se manifestou de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Eu creio assim que aqueles que pôde estar ainda está sentindo essa unção e esse poder. Amém? Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos, Pai querido, pela tua presença no nosso meio, e nós temos a plena convicção da tua presença nesse lugar, porque a tua palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, aí está o Senhor no nosso meio, e que o Senhor habita no meio do louvor do teu povo. Nós, Pai querido, te louvamos, exaltamos o teu santo nome através do louvor. E agora, Senhor, eu creio que a unção está sobre a tua palavra. E eu confesso, Senhor, que sem ti eu não sou nada. Dependo totalmente de ti. Que eu seja diminuído e que tu cresças. Usa-me somente como instrumento em tuas mãos, em o nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós repreendemos toda a retaliação, toda a incredulidade, oração contrária. Em o nome de Jesus, e trazemos cativo todo entendimento, a obediência da palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Assim, eu tive, cada vez que eu venho aqui, né, ontem mesmo foi algo sobrenatural, e Deus me faz assim, lembrar de como que foi formada essa igreja. E me alegra muito o coração. E eu agradeço a Deus por ter sido instrumento de Deus para que essa igreja estivesse dando continuidade como casa de oração, casa de Deus. Porque bem na realidade não era para ser mais. Há 6, 8 anos atrás não era para ser mais. Eu entrei aqui como corretor para vender esse imóvel aqui. E era para ser assim até mesmo um comércio. E quando eu entrei aqui, que eu vi uns bancos, tudo abandonado, eu falei, Senhor, não permita que isso aconteça, né? Porque isso aqui foi consagrado. Tanto é que esse lugar aqui é tão de Deus, eu não sei se o pastor já tentou, mas na matrícula desse imóvel, que foi registrado e essa construção foi feita em 1976, ele tinha uma numeração na rua. E essa numeração... eles dizem que é o símbolo da besta, né? E daí ali foi mudado para 670. E aqui tem a unção de Deus. A presença de Deus está aqui. Então, Deus tem um propósito, e esse propósito ele há de se cumprir em o nome de Jesus. Então me alegra. Eu me alegro mesmo, eu sinto mesmo a presença de Deus. Ele está aqui nesse lugar. Ah, mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Realmente, Ele habita. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Mas Deus nos proporcionou um lugar onde que a igreja se reúne em nome dEle, onde Ele se manifesta, onde Ele coopera conosco, confirmando sempre a palavra com sinais e maravilhas. Amém? E eu louvo a Deus por fazer parte dessa família, que vocês são minha família, que é a minha filha Verônica. Então hoje nós pedimos com permissão do pastor, ela foi e acompanhou a pastora Roseli para Campinas e eu vim para cá. A Verônica é minha filha e é promessa de Deus para nós, e eu louvo a Deus pela vida dela e agradeço a Deus por ter orado, incentivando e abençoando em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Capítulo 27. E até pensei que o presbítero Alan ia entrar na mensagem aqui, né? Glória a Deus. Primeiro iniciou o Cris, né? Porque a gente aqui não combina o que vai pregar, né, pastor? Não é palavra, tem liberdade no Espírito Santo. Tanto aqui como Campinas nós temos liberdade. E aí o Cris, ele começa a louvar ao Senhor, falando a respeito, né, do mar. E Por isso que é bom estar sempre atento, ouvir o que o Espírito Santo de Deus ele está para falar. Muitas vezes nós esperamos a palavra, mas Deus ele já começa a falar conosco. E a gente assim tem um ministério de louvor profético, porque nós tomamos cuidado realmente de poder estar até mesmo já cantando a palavra, orando a palavra, nos enchendo já do Espírito Santo, porque a obrigação do cristão é estar cheio. E na igreja a gente não vem para se encher, a gente vem para transbordar. Né? Por isso que a gente não devemos nos embriagar com vinho onde é contenda, mas encher-nos do Espírito Santo. E de que forma? Da forma que nós fazemos no nosso dia a dia. E ele já começou, então, conforme no louvor, o Senhor já vai falando. Ele falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi lá em Isaías capítulo 6, falando a respeito do chamado de Isaías, né? Que ele, quando o Senhor chama ele, ele falou assim, mas eu, né? Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo. Ele falou assim, daí ele veio o Senhor e tocou na boca dele, né? Com a tenaz, um fogo, purificou. É isso que Deus faz na nossa vida. Mas no capítulo, em Atos, capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixado levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando esse, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Aqui é assim o nosso irmão presbítero ele falando a respeito de Paulo e Silas. E a gente conheceu um pouco assim, né, de poder a respeito desses homens. O apóstolo Paulo ele era um cidadão romano. E em Jerusalém, ele, depois de ele haver passado pelas mãos de Herodes e Agripa, que eram as maiores autoridades do Império Romano, ele usando assim da, até mesmo da sua cidadania, que ele era um cidadão romano, ele pediu para que fosse ser julgado em Roma. Não tinha nada que acusasse ele, mas ele apelou para César. E aí Deus iniciou-se o plano de Deus para se cumprir na vida de Paulo. Ele mesmo ia ser liberto. Quando o rei Agripa ele ouviu e viu que não tinha nada contra ele que o acusasse, simplesmente ia libertar. Mas ele falou assim, que assim como ele apelou para César, então para César ele iria. E aí Deus começa até mesmo a dar andamento no plano que tinha para executar através de Paulo ali em Roma. E nós precisamos entender, querido, eu louvo a Deus porque tem algumas situações que eu vou descrever que são situações assim que eu tenho passado por situações, eu creio que se o Espírito Santo de Deus me tocou para mim poder estar ministrando na igreja, eu creio que algo, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus eterno. O Deus que estava lá com Paulo, Silas, é o Deus que está aqui conosco hoje. É o Deus Criador, Ele é o Deus Eterno. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ele, os planos deles para a nossa vida não são frustrados em nome de Jesus. E aí Deus ele começa a usar através de Paulo para poder os planos dele. E assim Paulo ele partiu. Nós vimos aqui, né, no versículo 3, Paulo partiu para o seu destino embarcando em um navio. E naquela época ele representava assim uma viagem extremamente longa. Ele ia costeando assim até a Grécia a fim de alcançar a Europa. Era uma, já uma, era com muita dificuldade aquelas embarcações. E já não bastasse a demora natural, que nós vimos aqui, que era tudo favorável. Então, soprando brandamente o vento sul, eles pensaram ter alcançado e foram, né? Mas depois, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão, né? Então veja só, e toda vez que esse tufão ele aparecia, as embarcações eram destroçadas pelos vagalhões monstruosos que eram formados. Então, daquela paz que havia, né, de repente se torna uma grande tempestade. Porque a palavra de Deus diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ele quer muito além, ele quer geralmente acabar conosco e com a nossa constituição. O diabo ele é cruel, mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E ali no meio do mar, a situação estava tão apavorante que os marinheiros começaram a se desesperar. Porque no momento do desespero, né? Assim, a pessoa que não tem Deus, que não está firmado em Deus, nas promessas de Deus, ele começa a se apavorar. Que não é diferente também para nós que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, confessamos, que temos Ele, convidamos Ele para morar conosco, habitar em nosso coração, também, dependendo da nossa fé, tem momentos que são momentos desesperadores. Mas com a permissão de Deus, muitas vezes nós passamos por essas situações, mas nós temos que ter a confiança. Porque Deus falou para nós: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele não disse para nós desanimarmos, para nós retroceder, mas ele diz para nós termos bom ânimo. Para nós podemos estar orando, intercedendo diante das situações o qual nos encontramos. E aqui foi justamente o que o Paulo fez. Então Paulo, ele diz assim: olha, não fique desesperado não, porque eu orei ao Senhor e o Senhor nos fez uma promessa maravilhosa, que não iríamos nós perecer nenhum daqueles que está aqui, se permanecer firme, se você realmente confiar e crer que Deus vai nos tirar dessa situação. E quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos apenas passando por mais um dia normal, né? Então, porque hoje é uma bênção. Deus, as promessas dele têm se cumprido na nossa vida. E para nós, muitas vezes, nós pensamos que estamos passando por um dia normal, seja no nosso local de trabalho, no trânsito ou em qualquer outro lugar. E não enxergamos os livramentos que Deus tem proporcionado para nós. E muitas vezes nós não estamos desapercebidos e não percebemos esses livramentos que estão acontecendo. Por que que acontece? Exatamente por nossa causa. Amém? Porque Deus é conosco e porque nós somos servos de Deus. Porque Deus não abandona os seus amados. Hoje eu fui trabalhar com o André. O André está ali, André, né? Me permite falar teu nome. E eu trabalho aqui na área de imobiliária. E ontem nós deparamos com uma situação e eu falei: André, eu não aceito isso. Eu não vou aceitar. A pastora ministrou a respeito do semear. E daí de repente o migrador entrou no caminho, né? Para querer nos roubar. Então, assim, eu não aceito. E está repreendido. Então a gente ora, né, André? André, ele está sendo um discípulo de Jesus, sendo formado pelo pastor, mas a gente. E quando foi hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Não ficou só na palavra, né, André? Deus, ele foi e reverteu aquela situação em nome de Jesus. Tirou, né? Do injusto, ele põe na conta do justo aquele, porque nós temos. Deus, ele tem, ele é fiel para cumprir, ele é o Deus fiel e é Deus fiel para cumprir. Se você estiver na brecha mesmo, intercedendo e com o propósito, Deus, ele vai fazer algo tremendo. E a respeito dessa passagem, queridos, até mesmo no dia 28, do dia da Assembleia, eu vou completar 35 anos, nasci no mesmo igreja, ministério que era do pastor Valdineres, que é o Brasil para Cristo, e Deus assim, ele fez algo assim na minha vida, por isso que eu marquei aqui algumas coisas, para mim não esquecer, apesar que não esqueço, a respeito da perseguição, né? Paulo, ele encontrou-se naquela grande tempestade porque ele havia sido perseguido em Jerusalém. Ele passou por isso porque ele estava sendo perseguido em Jerusalém. Por ali ele tinha começado um ministério, um chamado dele, e ali ele curava os enfermos. E para Deus dar prosseguimento na obra dele, e ele passou a ser vergonha, né, para o Império Romano, porque ele era um extremo zeloso das leis, perseguia os cristãos, tinha autoridade para ir lá pegar eles, encarcerar. Ele que foi testemunha ali de Estevão quando foi apedrejado, e de repente essa pessoa, ele tem um encontro com Deus, e Deus, ele faz dele um instrumento. Tanto é que quando foi para que ele procurasse ali Ananias, e o Senhor, ele sabe, ele conhece teu nome, o Senhor conhece o nosso endereço, ele diz assim: Ananias, vai na rua chamada à direita, ali tem um homem, ele é um vaso, ele já era o escolhido, assim como nós, queridos. Cada um de nós aqui tem um chamado, você não é um acaso, você é filho de Deus. Nós vamos ver que Deus, ele nos constituiu reis e sacerdotes para reinar com ele. Nós somos feitos filhos de Deus, legítimos, para aqueles que crê, confessa como Senhor e Salvador, crê, passa pelas águas e dá liberdade para Deus agir, se tornando o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida. E Paulo, que ele era, passou a ser vergonha para o Império Romano. De perseguidor, ele começou a perseguir, de perseguir, passou a ser perseguido. E aí começa toda essa situação, mas com a permissão de Deus. Nós temos que entender que só acontece algo na nossa vida com a permissão de Deus, querido. Porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. Você pode ter certeza, o diabo não toca. E tem assim, eu gosto muito assim de uma situação a respeito de Jó, né? Já um dia, Deus se reunido ali com seus... Ele estava reunido com seus filhos. De repente aparece lá o acusador, aparece ali Satanás. E Deus pergunta para ele: de onde você vem? Eu vim de andar, cirandar pela terra. Ele diz assim: mas tu viste meu servo Jó? Um homem temente a Deus, sincero e reto, e se desvia do mal. Aí Satanás também conhecia e falou assim: dê balde também tudo que ele tem, a vida que ele leva. Tira dele. Então, com a permissão de Deus, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, ele perdesse tudo. E tem uma certa situação que Jesus, um dia, ele chega e fala para Pedro: Pedro, Satanás, ele pediu para cirandar a tua vida, eu não permiti para que a tua fé não desfaleça. Qual que foi a reação de Pedro? Né? Que nada, Senhor, ó. Estou disposto a ir até a morte e tal. Jesus, menos, Pedro, menos, tá? Porque antes do galo cantar, você vai me negar. Então Deus conhece a nossa estrutura, ele lembra que nós somos pó, ele não vai dar nada além daquilo que você possa suportar, e tudo que ele te der, ele vai estar com você, porque ele diz assim que estaria conosco todos os dias. Se for na fornalha, ele é o quarto homem. Amém, queridos? Se passar pelas águas, não submergirá, porque ele está conosco. Em todas essas áreas aqui, nós vemos o livramento, porque Deus é conosco. E se há uma perseguição por causa do evangelho, porque também não é, se você, dependendo de como você andar, e você, de qualquer forma, enviar a perseguição, então não tem que se... recorre a Deus, se conserta com Deus. Mas o Senhor aqui, ele deixa bem claro para nós. Deixa eu ver aqui Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, ele não diz aí para você chorar, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então é algo para nós entendermos que nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando nós entendermos essa verdade, e que vier todas essas tormentas, essas situações contra nós, é para nós nos exultar no Senhor. Para nós sabermos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Não foi diferente com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, queridos. Está lá em 1 Samuel 23. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi ungido rei de Israel. Mas ele não assumiu de imediato. Estava segundo o coração de Deus, no centro da vontade de Deus, ele queria reinar. Mas o que aconteceu? Uma grande perseguição. Saul não se conformava. Mas em todos os momentos emboscada que acontecia, né, Deus ele dava o livramento. Lá em 1 Samuel 23, versículo 20 e 29, você vai ver que aconteceu ele com Jonatas, fez um acordo, e aí de repente ele vai para um determinado lugar, e ali Saul fala assim: você me fala, nós vamos fazer emboscada, e daí a gente vai lá e pega. Como se fosse fácil o plano. O homem faz seus planos. Mas a aprovação vem de Deus. E se ele fala que não vai tocar, não toca. Nós passamos por situações difíceis, mas não é para desanimar. Se não houver perseverança, querido, para herdar o reino de Deus, não é para qualquer um, não. Eu costumo falar. Nós temos compromisso. Nós não estamos preocupados, né, em querer fazer. É uma grande obra que Deus tem, mas o nosso compromisso é com Deus, é com a palavra, com a verdade. E para andar na verdade é difícil, não é fácil. Eu prego isso, eu não prego um evangelho da facilidade, não, queridos. Ah, você não prega a prosperidade? Prego. Sabe por que eu prego? Porque ele diz assim que pela graça nós somos salvos. E é um pacote, salvo. E eu tive uma experiência assim, pastor. Eu tive uma experiência porque quando eu me converti, eu renunciei tudo. Renunciei emprego com meu pai, na empresa dele. Eu me apeguei em Jesus, para mim era tudo. Jesus, fui trabalhar numa empresa, achava que ali não era legal, saí porque o homem não agia corretamente, porque eu fui muito radical, eu não tive assim uma instrução no começo. Então, teve situações que eu joguei fora, fechei porta que não era, foi porta que Deus abriu para mim. Hoje eu tenho outro entendimento. E tenho até mesmo para me receber aconselhamento, como também para poder estar ajudando os novos. E aí daí meu pai chegava e falava: filho, olha que situação que você está. Eu fui morei um ano e meio lá em Itanhaém, na terra do nosso irmão, que era de lá, né? Cristiano. E ali, meu pai, olha aí, depois você vai para essa religião, olha como está a tua vida. Olha como está a tua vida. Volta para lá, você tem casa, tem carro, você tem emprego. Falei assim: mas a paz que eu tenho em Jesus, eu não tenho lá. Eu tenho, encontrei em Jesus. E Deus estava me moldando. E aí eu permanecendo, aí lá mesmo Deus envia alguém para poder me chamar. No dia que eu marquei o meu casamento, estava marcando assim o casamento. Daí Deus me chamou, mandou alguém para me chamar e abriu uma porta de emprego. Não foi somente um emprego, mas foi uma empresa que Deus deu para mim. E Deus ele fala assim: vai lá, tem o meu servo, né? Traz assim para você, querido. A palavra de Deus, a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra tem que estar dentro de nós, e nós temos não só apenas ouvinte, mas sim praticante. E assim como Deus agiu lá, Deus age aqui. Deus age em nosso meio. Eu creio, em nome de Jesus. E ali, dessa, era uma perseguição tremenda, e Deus assim, ele me abençoou e me deu uma empresa e prosperou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Deus nos tira do opróbrio e nos transporta para e nos dá dupla honra em nome de Jesus. Mas aí, aqui acontecendo com Paulo, para cumprir o propósito na vida de Paulo, ele precisou passar por uma situação de um naufrágio. E não foi assim por uma causa qualquer, porque ele estava sendo perseguido por causa do evangelho, pregando e anunciando e sendo instrumento de cura e de libertação. De repente ele vai, tudo estava contribuindo para essa viagem, de repente aparece esse tufão, essa tempestade. E aí o que que acontece? Muitas vezes nós vem uma situação contra a nossa vida e a gente fica sem chão. Aconteceu isso comigo, de eu estar numa prosperando, assim como estava Paulo, estava numa viagem, tudo cooperando. De repente vem, se levanta o inimigo, né, como está lá em João 10:10, o ladrão vem então para matar, roubar e destruir, quer acabar conosco, com a nossa constituição, quer acabar com tudo. Aí o que que acontece? No momento que você, desesperador, nós começamos a nos aliviar das coisas. Aqui ele diz assim, no versículo 18, açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Momentos desesperadores da nossa vida. Assim como Paulo mesmo está descrevendo, ele dizendo que começaram a jogar fora todas as coisas, se aliviando, né? Tudo aquilo que eles julgavam de excesso de peso, primeiro as coisas supérfluas. Isso acontece conosco. Tem muitas situações que a gente acha que é supérfluo, que não é para nós. A gente começa a desfazer, a jogar fora, né? Até mesmo muitas coisas que nós adquirimos, né, com que é bênção de Deus, a gente dá por qualquer ninharia, a gente vai vendendo, vai fazendo, desfazendo. Porque tiramos nossos olhos de Deus, das promessas de Deus, colocamos na circunstância como se ela fosse para resolver. E não resolve. Você vende um carro, vende outro carro, vende casa, vende, não paga, fica devendo e sempre maior. Não devemos fazer. Em nome de Jesus de Nazaré, se alguém estiver passando por essa situação de roubo, eu quero declarar a falência de Satanás agora na tua vida. Porque Deus é um Deus que Ele vai restituir. E nós temos que entender da restituição, e não, Ele nunca vai restituir algo que você nunca teve na vida. Tem pessoas que ficam, restitui, eu quero de volta, que não teve nada. Não teve nenhum compromisso com Deus, não teve entrega com Deus. E vai restituir o quê? Mas Deus é um Deus que Ele abençoa. Agora, se Ele te abençoou, por qualquer motivo, Ele te abençoou, você estava com a bênção, e o diabo atravessou para roubar, em nome de Jesus, está quebrado esse espírito de roubo. Todo espírito devorador, o migrador, o gafanhoto, não tem poder, não vai jogar fora. E a gente joga por qualquer ninharia. Isso aconteceu comigo, queridos. Olha, Satanás, ele não é onisciente, Deus é. Ele conhece nosso coração, nosso pensamento. Mas ele pega pela palavra. Você falou, ele já começa as artimanhas dele. Certa ocasião eu fiz uma, como está aqui, queridos, eu pedi permissão para que eu vou entrar. Eu fiz um investimento em São Paulo, eu morava ali em Indianópolis, logo quando a Verônica nasceu, e Deus me deu, depois do plano Collor e todo mundo foi saqueado, mas Deus me abençoou e eu tinha um valor, né? Eu diversificava a minha aplicação e eu fui privilegiado e fiquei. Daí eu falei para minha esposa: olha, ninguém tem comprar um imóvel, ninguém tem dinheiro, nós temos. E se aproveitando da situação, né, já pagando já praticamente 40% abaixo, eu falei para ela assim: ó, eu não vou dar todo o dinheiro, não. A gente dá, vou dar um montante e o resto a gente fala. A gente tem casa na praia, 3 carros novos na garagem, a gente tinha. E vai, né? E fazer assim: a gente vai reformar, mobiliar, tá bom? Tá bom. Eu falei. Aí, o que, que aconteceu, queridos? Daqui a pouco deu um. Reverteu toda a situação. E aí eu vendi um carro, pagou?
Não pagou.
Vendi outro, pagou? Vendeu casa da praia, pagou?
Não pagou.
Com a permissão de Deus, fazer tudo. Joguei tudo fora. Então, e essa maldição, esse roubo não tem, em nome de Jesus, está quebrado. Agora, olha como que Deus, ele faz e opera na nossa vida. Quando você se arrepende, você confessa, porque muitas vezes a gente fala que é dependente de Deus e não é nada. Nós não somos dependentes. Muitas vezes nós nos tornamos independentes. A prosperidade, a bênção, muitas vezes, porque no início, o primeiro amor é algo tremendo. É assim como a Laura foi apresentada. Ela chora, a nossa irmãzinha lá, ela sabe se é fome, se precisa limpar, né? Ela sabe, se for um diferente, já vai no ouvido, barriguinha. Assim é nós. Até eu brinco, eu falo assim: ó, você não é mais aquela pessoa. Por quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E Deus, como Ele é o Deus da nossa vida, Ele conhece o nosso coração, as nossas necessidades. E conforme você profetiza e fala a palavra, Ele desagrada a ti no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele sabe da tua necessidade, Ele vem e entra com a provisão. E toda vez, quando nós somos novos, convertidos, então a gente vai buscar em Deus. A partir do momento que Ele vai abençoando e prosperando, será que nós conseguimos ser fiel com Deus e permanecer mesmo buscando dEle? Eu já não fazia mais isso, queridos. Eu tinha condição. É bacana, compra. Faz. Feriado prolongado. Descansar. Era responsável. Ia no culto de manhã, tarde, responsável pelos obreiros, diáconos. Né? Não vou. E Deus só deixando. Ela lançou. Compra. 16 carros eu tive no ano. Novo. No outro, 14. Trocava assim, ó. Isso é depender de Deus? Já não estava dependendo. Não estava dependendo. Eu estava fazendo do meu braço a minha força. E Deus está deixando. Daí, de repente, se levanta um euroaquilão, uma tempestade, e aí? Perdido, onde está o chão? Aí, começa a jogar fora. Até aí você não pediu permissão para Deus para adquirir. Agradecer, tudo bem, vai lá com óleo ungido, unge, agradece para tua obra, propriedade de Jesus. Mas cadê propriedade de Jesus? Leva lá, não dá, não posso. Apesar que eu sempre tive meu coração pronto. Então, querido, se você passou por essa situação de Deus que o diabo tomou, ele restitui. Aí Deus, ele fez uma obra e me deu tudo de volta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Mas quando houve esse arrependimento, pedir perdão e se tornar totalmente dependente de Deus mesmo, Ele ser o Senhor da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios, de tudo, porque Ele diz assim: que tudo quanto nós fizermos prospera, e que colocar a mão é abençoado. Ele diz assim: se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor e ter cuidado de guardar os seus mandamentos, então as bênçãos virão e nos alcançarão. Aí muda a história. Você precisa correr atrás. As bênçãos que vêm te alcançam. Quando te alcançar, você pega para você a glória? Não. Tributa a Ele toda a honra e toda a glória. E Ele continua sendo o Senhor da nossa vida, da nossa família e dos nossos negócios. Amém, queridos? E aí nós podemos viver essa verdade que até mesmo foi ministrada ali em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Deus tem propósito, Ele vai cumprir. Então houve-se uma perseguição. Essa perseguição, de repente, houve-se alívio. Ele começar a desfazer tudo que a gente pensa que é supérfluo, mas na hora de a gente adquirir, tem uma utilidade. E muitas coisas tem. Você depende de algo, é uma ferramenta para você trabalhar, porque você vai desfazer. E a gente vai. Porque às vezes se apega a Deus, né? Nos arrepender. E Deus, Ele estancar essa situação, fechar essa brecha. Muitas vezes nós confiamos. E Ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. E faz do Senhor a força do teu braço. Não é eu confiar. Não, eu não confio no pastor. Porque Deus fala que não, eu confiar em mim, nas minhas forças. Aqui eles estavam confiando nas forças dele. Eles estavam pensando que se aliviar o navio ia ficar mais leve. Mas puro engano. Depois de se aliviar, muitas vezes nós nos apegamos, né? Já, de repente assim, tem pessoas que falam assim: eu estava no fundo do poço, né? E aí, quando eu estava no fundo do poço, eu dei tudo a Deus. Mas no fundo do poço, o que que tem no fundo do poço, querido? Você vai dar o quê? Deu assim a tua vida toda destruída. É assim que a gente vem. E Jesus, Ele veio para nós, os doentes, querido. Tudo quebrado, despedaçado, meio morto. É para isso. Jesus veio para você, veio para mim assim. A você dá tudo, é você dar realmente o teu coração. Fala: Senhor, reina em mim agora. É só o Senhor. Mas enquanto você está caindo no poço, eu nunca vi ninguém cair no poço, né, sem querer se agarrar nas coisas, não é isso? Se tiver um galho, tiver qualquer uma procura, não é isso? E assim que acontece conosco. Aí de repente perde, aí eles chegam, o navio, jogaram o mastro, jogaram, fica a léu. Né? A nossa vida fica assim, né? Ah, Deus sabe de todas as coisas, então Ele manda, eu irei. Aí a gente vira, né? A gente fica assim, Senhor, onde tu mandares, irei. Nós cantamos um hino assim, não é isso? É, o senhor lembra como que é? Onde, eu não sei, é um hino antigo, aqui não tem ninguém antigo, né? A não ser nosso irmão Ribamar, que é mais, né? Onde me enviar, irei, né? Então, de repente, eles estão, depois de aliviar e passado por toda aquela espécie de dificuldade, acharam um local onde ancorar o navio. Se você continuar lendo aqui, né? A partir do versículo 29, daí de repente a gente parece que encontra uma. E quando eles ancoraram o navio ali, de repente esse navio, ele vai e bate numa rocha. E quando bate na rocha, despedaça completamente. Às vezes vem aquele alívio para nós. Irmão José Antônio, eu creio assim que ele já teve experiência assim. De repente a gente parece que deu uma acomodada. E aí, mas vem o diabo, ele é tão cruel que ele vem com tudo e quer destroçar tudo, o pouco que sobrou. E aconteceu isso aí. Depois eles encontraram um lugar, acaba batendo numa rocha, destroçando todo o navio. Isso acontece com nós. Aí parece ser o fim da linha. Aí começa a cheirar morte. Sim ou não? Começa a chorar morte. Aí você já não vê mais esperança. Foi justamente aqui o que aconteceu, estava acontecendo com eles. E assim como aconteceu, também assim é conosco. Pois muitas vezes nós sentimos o cheiro da morte. Eu senti, eu era um suicida potencial, queridos. O diabo fala assim: ó, não tem mais jeito não. Aí, não tem mais jeito não. Não tem mais. Você vai continuar nessa tua religião? Não tem mais jeito. É, mulher de Jó, que ele fala assim, ó, amaldiçoa e morre. E muitas vezes a morte bate. E ele começa a arquitetar uns planos para você até mesmo dar fim na tua vida. Eu estou falando algo, queridos, que eu vivi. Arquitetando o plano como que seria para acabar com esse sofrimento. Como se a vida fosse nossa, mas não é. Deus tem plano na tua vida. Ele te escolheu. E em nome de Jesus, maior é o que está com ele do que aquele que está no mundo. E os planos de Deus não vão ser frustrados na tua vida em nome de Jesus de Nazaré. Pode até cheirar morte, mas ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer nele, você viverá. Aí eles vão, destroça, acabou, é o fim. E aí Deus, ele, de repente, aqueles presos, tinha 276 prisioneiros junto com Paulo, e Deus falou que nem ele, nem um dos que estavam com ele por causa de Paulo. E muitas coisas, livramento acontece por nossa causa. Por nossa causa que somos filhos de Deus. Aí eles querem fugir. Encontram um pouquinho de alívio, já queriam fugir. Paulo falou assim: não faça tal não. Aí os guardas falam assim: vamos matar todos, né? Você não conseguiu dar fim na tua vida, então o diabo ele quer acabar. Vamos matar todos para que eles não fujam. Fala assim: não, para poupar a vida de Paulo. Fala assim: não, vamos fazer o seguinte: quem souber nadar, solta eles para nadar em sentido à praia, à ilha. Os que não souber, pegam em madeiras, pegam no que sobrar em sentido à ilha, não à praia. E nós nos apegamos muitas vezes em situações ainda pensando que vai, naquela situação, nos salvar, vai trazer a solução. Mas temos que entender que a propósito de Deus, ele diz que o inimigo não nos toca, e a nossa vida pertence a ele. Eles vão e vai para uma ilha que chama Malta. Aí estão em terra firme. Amém? Terra firme. Glória a Deus. Aí o que acontece? Os bárbaros, já foi um grande milagre ou algo sobrenatural, porque quando Deus manda, até o diabo ele obedece. E quando ele ordena, é ordem, não tem. Ele não fala assim: por favor, você faz. Não. É em nome de Jesus. Pode soltar, está quebrado. Em nome de Jesus. Quando ele chega ali, na ilha, um frio extremo, aí vão fazer uma fogueira. Aí Paulo vai pegar um graveto e vem uma víbora aí, mordeu ele. Alguém já foi mordido por víbora? Alguém já pensou que era o fim, e fim mesmo, de repente vem uma situação pior? Aí vem a víbora, mordeu. Aí vem, né? Meus amigos, tá vendo? É um suicida. É um assassino. Fugiu das leis do homem. Agora vem a justiça de Deus, vai matar. Então, muitas vezes, situações são assim, né? Que é como se Deus estivesse pesando mão sobre você. Aí que Paulo faz? O que está lá em Marcos 16, 15 ou 18? Ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegarão em serpentes. E diz assim que dano nenhum. Então sabe o que Paulo fez? Ele falou assim: olha, em nome de Jesus, pegou aquela víbora aí, ó. Está escrito. E aí os homens, daí o diabo dá uma estocada e só fica observando. Agora vai morrer, agora vai morrer, agora vai inchar, vai morrer, vai morrer. Que a pessoa que falava assim, ó, pastor Marco vai morrer, está na cadeira de roda. Está na cama. Vê lá se ele não quer alugar o salão lá da igreja, que não vai ter mais condição. Quando eu tirei um câncer, um tumor, porque na minha área financeira, na saúde, ministerial, em todas as áreas, o diabo tentou tudo. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, na minha família, assim, na minha vida conjugal, vou fazer 32 anos, com a minha esposa, que é uma bênção. Inimigo até tentou, mas só que é um cordão de 3 dobras, não se rompe. Eu trato com ela, entro, me aposento, é assim, assim, palavra, e Deus abençoa. Amém, querido? Ele fica olhando, ele quer ver acabar com a tua vida sentimental, a sua vida conjugal. O diabo, ele quer isso, ele quer acabar. Então ele deu a estocada. Mas a palavra de Deus é assim, que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Ele pode até, com a permissão de Deus, até tocar em você, mas não prevalece, cai por terra. Aí depois que não viu que não aconteceu, que não morreu, o pai do principal ali da ilha, Pablo, ele estava cometido de uma enfermidade, uma disenteria. E disenteria numa ilha não tem. Não tinha cura. Não tinha cura. E aí Paulo, ele vai simplesmente ora e põe as mãos, e aquele homem é curado de uma forma sobrenatural. Então, diante dessa tormenta, dessa situação, entenda qual que é o propósito de Deus, qual que é o chamado. E imediatamente você já pode colocar em prática, se coloca a tua vida aí na posição. E foi ali Paulo, ele usou aquela oportunidade. E a partir daquele momento, quando Deus operou aqueles milagres, de repente eles providenciaram um novo navio com todo o suprimento, como diz ali em Filipenses 4:19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele tira você do naufrágio e te coloca você a um grande suprimento. O Deus que te chamou, te escolheu, não é para você ser derrotado, não. Eu nunca vi alguém, né, porque ele já nos tirou do reino das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amado, e falou assim: ah, eu estou pior do que estava. Mentira. E muita mentira mesmo, é mentira do diabo. Nós estávamos mal, estávamos mortos, né? Nos nossos próprios delitos, nós estamos sentenciados de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Nós, no pecado, nós iríamos, qualquer momento, estávamos condenados à morte. Mas Jesus, ele veio, né? Deus nos amou de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que ele não pereça. Então não tem essa de você estar numa situação pior. Não, você já melhorou. Você é filho de Deus. Tem promessa às heranças de Deus. Já faz parte, né? Essa criancinha, ela já faz, nasceu, ela já é herdeira. Ela tem toda a provisão que os pais vão dar. Ela tem todo o cuidado. E já é herdeira de todos os bens que o pai dela tem, que vai adquirir. E vai prosperar muito em nome de Jesus. Que a melhor coisa que eles fizeram foi consagrar, entregar a vida deles para Jesus. E aí Deus vai cuidar. Então já está melhor. E assim somos nós. Nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiro com Jesus. E temos acesso às promessas de Deus. Um dia eu estava precisando de... Eu estava fazendo um favor, ajudando. Daí a pastora Neuza, ela até faleceu mês passado. E ela chega e fala assim para mim assim: Morales, pede uma bênção. Você crê que Deus falou? Eu falei, eu creio. Eu falei assim, eu quero ser salvo. Mas salvo você já é. Você já aceitou Jesus? Já. Eu estava precisando de um emprego, hein? Eu pedi salvo. Você já aceitou Jesus? Já. Foi batizado? Então você já é salvo. Deus quer te abençoar com algo mais. Eu falei assim, eu preciso do emprego. Se você crê, você recebe. Bem assim. Na sexta-feira. Domingo, Deus me deu uma empresa. Amém, querido? Então, salvo já é. Comunhão com Deus. Esteja em comunhão com Deus. atento à voz do Espírito Santo, não ser apenas ouvinte, mas praticante. Daí você vai se aportar no porto seguro que é Jesus Cristo, né? Torre forte é o nome do Senhor, aqueles que recorrem a Ele estarão seguros. E dependendo de situação que esteja passando, ainda que seja por perseguição, se era livre das coisas, está quebrado em nome de Jesus, se aportou em algum lugar e o inimigo não vai ter vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus, e você vai chegar no fim. E os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida, porque fiel é o que prometeu, em nome de Jesus. Amém? Eu não li muita palavra, mas era para ler. Mas eu quero deixar aqui, pastor, e agradecer. Mas eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor. Coloque de pé nesse momento. Vou fazer uma oração, daí já vou passar para o pastor Valdineres. Amém? Põe a mão no teu coração.